Eu peço então que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos continuar meditando na série Quem é Jesus? Na perspectiva do Evangelho de João. Esta é a quarta mensagem. Recapitulando o que nós já vimos até aqui, nós vimos que Jesus é o Logos de Deus, o Cordeiro de Deus, o Messias de Deus. E hoje veremos que Ele é o Filho de Deus. Uma expressão importantíssima, em especial, para o objetivo do apóstolo João, o evangelista. Você pode deixar a sua Bíblia aberta, no Evangelho de João, capítulo 5. Nós não faremos a leitura do texto inteiro, porque ele é grande, mas faremos no decorrer da mensagem. Então vocês vão acompanhando comigo, conforme a gente for meditando na mensagem. E eu posso já afirmar que temos neste texto preciosas lições para a nossa vida cristã. Depois, recomendo que você leia o capítulo todo em casa, capítulo 5 todo em casa, e nós vemos que ele traz três temas. Primeiro, o relacionamento do pai com o filho. Segundo, os testemunhos que Jesus coloca como ser o Filho de Deus. E em terceiro lugar, sobre a sua missão e propósito. Numa prévia aqui do texto, nós podemos dizer também que do versículo 19 ao 23, as duas pessoas da Trindade, pai e filho, são citadas 6 vezes. E às vezes você pode pensar assim, mas qual a importância disso? É que quando aparece assim várias vezes a mesma expressão ou a mesma palavra, isso quer dizer que para o escritor, para aquele que escreveu a carta, ou no caso aqui o evangelho, representa uma importância. Ele quer destacar, ele quer dar uma ênfase naquela palavra ou naquela expressão. Então João faz uso das expressões sempre correlacionando pai e filho, filho e pai, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele também alista 5 testemunhas ao seu favor. Na lei exigia que tivesse pelo menos 2 testemunhas, nós veremos isso. Mas Jesus apresenta então 5 de uma só vez, para comprovar e para provar que ele de fato é o Filho de Deus. Contudo, há também implicações, consequências diretas deste tipo: testemunho, relacionamento entre o pai e o filho, e a missão do filho, qual é? É disso que o texto trata. Jesus é o Filho do Pai Celestial e apresentará então as suas testemunhas a seu favor, para comprovar que esta afirmação é verdadeira e que tem, conferindo a autenticidade de quem é Jesus, qual é o seu propósito quando ele veio ao mundo, qual era a sua missão de estar aqui conosco. Então nós vamos analisar essas lições. E a primeira lição é essa: uma afirmação verdadeira. Jesus é o Filho de Deus. No Evangelho de João, então, encontramos a expressão pela primeira vez. Você pode voltar um pouquinho o seu texto ali em João, capítulo 1, 34. João Batista afirma: Jesus é o Filho de Deus. Depois dessa vez, foi Natanael. Ele faz a mesma declaração, capítulo 1, versículo 49, dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus. Mais uma vez aparece essa expressão, e aparecem outras semelhantes a essa, como filho de Davi, filho do homem, filho unigênito, unigênito filho de Deus, o único de Deus, ou simplesmente o filho. Mas essa afirmação ganha força no episódio da cura ali do paralítico de Betesda, no capítulo 5, nos versículos 1 ao 18. Jesus fez uma afirmação de que ele era o Filho de Deus, e isto irritou muito os judeus, que queriam inclusive matá-lo. Versículo 17 e 18 diz aos judeus: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Olha aqui, está aqui o problema, está aqui então a origem da discussão, da irritação. Para o entendimento de todos, antes de mais nada, é importante dizer que no contexto, ser, a expressão filho de Deus, é igual a ser Deus. É isso que João está dizendo. É ter autoridade sobre tudo, como o pai tem, o filho também teria. Estende-se ao filho a autoridade. E é interessante, porque aparece uma outra expressão em João 1, versículo 12, também filhos de Deus. E tem diferença. A diferença é que aqui está usando a palavra filho, a palavra huios, para Jesus. Toda vez que então é usado essa palavra, é destinada a Jesus. E a palavra teknon é para filhos, se referindo a nós como filhos adotados por Deus, que é o que acontece ali em João 1, 12, referindo-se então aos crentes, aqueles que creram em Jesus e foram então adotados por Deus. Para o apóstolo João, ser filho de Deus, além de ser o próprio Deus, é ter uma relação especial com o Pai, diferenciada, totalmente diferenciada, e ter uma posição diante dos homens que ninguém mais teria. Isso tudo irritou ainda mais os judeus. É isso que Jesus reivindica, afirmando ao dizer-se que é filho de Deus. João 10, 30 diz: eu e o Pai somos um. João 14, 9 diz: quem vê a mim, vê também o Pai. Dizendo que eles eram um, dizendo que ele é o próprio Deus. E lembrando que João, ele quer defender essa tese de que Jesus é o Filho de Deus. Foi por causa então dessa irritação que Jesus decidiu explicar a sua missão, falar o porquê que ele veio. Decidiu ensinar a verdade de que ele é o Filho de Deus, sobre quem o enviou na terra e o que ele veio fazer. Então nós vamos ler agora os versículos 19 a 20. Jesus afirma que faz as mesmas coisas que o Pai faz. E disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz também. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. É como um espelho, ele estava falando dele mesmo. Versículo 21, assim como o Pai ressuscita os mortos, concede-lhes a eles vida, assim também o Filho concede vida a quem Ele quer. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem Ele quer. Então, é sinal claro de que Jesus é o próprio Deus. Ele e o Pai, de fato, são um. Versículos 22 e 23. Agora, o Pai entregou ao Filho toda a autoridade para julgar. Primeiro para dar a vida, agora para julgar. Porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então é a mesma coisa. Quando a gente honra o Filho, nós honramos o Pai. Desonra o Filho, desonra o Pai. Qual a implicação disso então? Duas coisas. Em primeiro lugar, compreender que Jesus é Deus. Isso era muito importante. E ao ser chamado Filho de Deus, nos faz reconhecer também que o Filho é enviado pelo Pai. E que o Filho é o legítimo representante do Pai. E que a postura que os homens tomam para com o Filho se tornam também para o Pai. Por isso que quem reconhece a divindade de Cristo, reconhece também ao Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita também o Pai. Quem aceita o Filho, também aceita o Pai. Quem ama o Filho, também ama o Pai. Quem odeia o Filho, odeia também o Pai. Quem crê nas palavras do Filho, crê também nas palavras do Pai, porque os dois são um. Isso era muito difícil para eles entender, porque eles vinham sobre um jugo, dizendo que outras coisas, especialmente aqueles que, por exemplo, aderiram a João Batista, não, ele é o Messias, e queria transformar ele como Messias, e dizendo que Jesus era um impostor, não precisava de Jesus. João Batista está ali, mas o próprio João Batista disse que ele não era o Messias, que ele não era o Cristo. Em segundo lugar, esta verdade deixará os fariseus numa situação muito difícil. E o que eu acho mais impressionante de Jesus é que ele vai meio que cercando, e ele vai dando os argumentos, e chega um momento em que eles não têm mais o que fazer. Nós vamos ver isso. É muito fantástico assim a estrutura do texto, porque ele vai realmente cercando os judeus, e eles ensinavam sobre o Pai, diziam ser ministros do Pai, mas rejeitaram o Filho. Como pode isso? Então eles tinham contradição, eles estavam vivendo incoerência, justamente porque não creram que Jesus é o Filho. E aí nós vamos para a nossa segunda lição. Jesus, o Filho de Deus, será que havia provas de que de fato ele era o Filho de Deus? Então, de Filho de Deus, o assunto, ele passa a falar de testemunho. Não é uma nova argumentação, mas é uma sequência da linha de raciocínio de João. Como Jesus podia provar que o que ele dizia era verdade? Quais testemunhas ele tinha a seu favor? Será que haveria de fato provas? Porque nós temos aqui, como eu disse, aqueles que adotaram João Batista como o Messias, e também via um gnosticismo dizendo o contrário. Não, nós fazemos parte daqueles que são iluminados, daqueles que detêm o conhecimento. Vocês, na verdade, não sabem de nada. No judaísmo, então, havia essa regra importante, lá em Deuteronômio 17, 6 e 19, 15, nós encontramos que quando existe uma acusação, é necessário ter pelo menos uma testemunha para comprovar a palavra daquela pessoa. E isso era uma verdade tão grande que o próprio Jesus disse isso lá no versículo 31. Se dou testemunho de mim mesmo, se eu falo só por mim, se só é eu quem estou falando, então o meu testemunho não é verdadeiro. Então era necessário ter pelo menos duas ou mais. Jesus dá 5 testemunhas. E a primeira testemunha que Jesus relata aqui no seu argumento contra os judeus é João Batista, versículo 33. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eles mandaram lá alguns mensageiros a João Batista para saber quem ele era, e ele testemunhou, e conforme 1:34, o próprio João disse: eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este, referindo-se a Jesus, é o Filho de Deus. Os fariseus reconheciam João, no mínimo, com alguém com autoridade. Então eles não podiam descartar, porque ele era a voz que clama no deserto. Eles reconheciam João. João deu testemunho de Jesus. Ele veio para testemunhar sobre Jesus. Como eles poderiam recusar então o testemunho de João? Mesmo que eles não cressem que Jesus era o Messias, João veio anunciar o Messias. Então ele foi considerado um profeta, de fato. Disse Jesus em versículo 35: ele era a candeia que ardia, iluminava, e quisestes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Ou seja, vocês até se enganaram, vocês até se confundiram, achando que a luz dele era maior do que a minha. Não, Jesus é a luz do mundo. Embora João veio com um papel importante, e ali eles se confundiram, Jesus dizendo isso, ainda assim João testemunha que Cristo é o Filho de Deus. A segunda testemunha que prova que Jesus era o Filho de Deus eram as obras que ele praticava, versículo 36. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque não basta alguém falar, não é? Então ele vai fazer, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. Jesus realizou obras maravilhosas, incontestáveis. Elas eram tão significativas que causaram um profundo impacto nas pessoas. Não tinha como as pessoas dizer que aquilo que ele realizava não era realizado em nome de Deus ou por Deus. Elas, as obras, eram um argumento tão sólido que eles partiram para a agressão. A terceira testemunha, então, que prova que Jesus era o Filho de Deus, está no versículo 37, o Pai. E o Pai que me enviou, ele mesmo tem dado testemunho de mim. O Pai testemunhara, capacitando para as obras que ele realizou, mas também testemunhou oralmente no dia do seu batismo. Vocês se lembram lá, quando Jesus foi ser batizado por João, e aí Deus disse ao Pai: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Próprio Pai testemunha. João as obras, e agora o próprio Pai testemunhavam a seu favor. Os fariseus sabiam muito bem disso. Eles não tinham como contra-argumentar. Eu acredito que a raiva dele, a ira deles, aumentava ainda mais. Há uma quarta testemunha para provar que Jesus era o Filho de Deus: as Escrituras. As Escrituras comprovavam que ele era o Filho de Deus. Versículo 39 diz: vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mais um argumento sólido. Os fariseus estudavam criteriosamente as Escrituras, e nela há diversas referências no Antigo Testamento sobre o Messias, sobre Jesus. Isaías, os profetas, os salmos, várias referências comprovando, dizendo, falando do Messias, falando sobre Jesus. A igreja primitiva soube tão bem expor essas pregações. Eles não viam isto, mas eles não viam porque não criam, não creram nas Escrituras. E por fim, a quinta testemunha, e agora eu acredito que Jesus pega justamente no pé deles, porque ele vai falar de Moisés, o queridinho dos judeus, né? Moisés. Versículo 45 a 47: não penseis que vos acusarei perante o Pai. Não preciso disso. Há outro que vos acusa, que é Moisés, em quem tendes esperança, pois se cresseis em Moisés, crerieis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não credes no que está escrito, como crereis então em minhas palavras? Pronto, Jesus colocou eles numa sinuca de bico, né? Numa encruzilhada, numa rua sem saída. E agora? Os fariseus se orgulhavam em conhecer a revelação deixada por Moisés. Jesus sabia muito bem disso, o orgulho, né, deles. Os fariseus sabiam todos os aspectos menores da regulamentação sacerdotal, sabiam que Deus falara a Moisés. João 9:29 diz isso, e diziam ser discípulos de Moisés. João 9:28, nós somos discípulos de Moisés. Mas esqueciam-se que Moisés anunciou também a vinda do Messias. E está lá em Deuteronômio 18:15, que diz assim: o Senhor, teu Deus, levantará um profeta semelhante a mim do meio de ti, dentre teus irmãos, a ele ouvirás. É o Moisés que estava dizendo isso. Próprio Moisés anunciando que haveria de se levantar o Messias no meio do povo, e esse Messias, obviamente, é Jesus. Lá no, naquela passagem da transfiguração, o Pai tirou Moisés e Elias da cena e declarou novamente: este é meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Moisés e Elias ficaram de lado, a ênfase é Jesus. Jesus era maior que Moisés. E mais tarde o autor de Hebreus, lá no capítulo 3, depois vocês podem ler lá, ele mostrou isso de uma forma brilhante. De fato, Jesus é maior que Moisés. E obviamente, naquele momento o livro ainda não tinha sido escrito, mas depois foi. Jesus é o Filho de Deus. As testemunhas então eram abundantes, eram suficientes. incontestáveis, mas os fariseus não reconheciam, porque eles não creram, porque eles não criam nas palavras do Filho de Deus. E aqui também há uma advertência para nós, e nós temos que também tomar cuidado. Não basta sermos pessoas religiosas, pessoas que vão à igreja por ir, pessoas que leem a Bíblia por ler, mas nós temos que crer. Eu penso que quando nós lemos a Bíblia, se você lê a Bíblia e a Bíblia ela não fala com você, olha Deus, porque tem algo de errado. Porque a Bíblia diz que ela mesmo é viva e eficaz. Ela fala conosco. Ela nos dá respostas. Ela nos acalenta. Ela nos encoraja. Ela também confronta a gente. Então é necessário a gente reconhecer isso. E não apenas adquirir informações e conhecimentos a respeito da Bíblia, mas também vivê-la. É preciso confessar que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, mas também vivê-lo em nossas vidas. Entendo. Eu já tenho dito isso. Não basta ter informações. Não basta apenas saber. É preciso, então, conviver, ter experiências. Isso é, de fato, conhecer a Deus. Conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. É saber que crer nos leva ao agir, e o agir ao praticar, render-se de todo o coração. Então, viver pela obediência ao nosso bom Deus. Por último, quais são as consequências de Jesus ser o Filho de Deus? Jesus é o Filho de Deus. Mas em que isso afeta? Em que afetava na vida daquelas pessoas? Pelo menos duas respostas nós podemos ver aqui no argumento do nosso Salvador. A primeira resposta é que Jesus é o Senhor da vida. Ele está autorizado a dar vida aos homens. Nós lemos lá no versículo 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem Ele quer. Versículo 25, em verdade, vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem a sua voz viverão. Este poder de Jesus é igual ao do Pai. O Pai levanta mortos. Jesus também tem essa mesma autoridade. Não foi o que ele fez com Lázaro? Agora, evidente que aqui também ele está falando dos mortos espirituais. Eles passam a ter vida através da palavra de Jesus. Efésios 2, 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, antes, nós estávamos mortos, vivos, mas mortos, né? Espiritualmente falando. E os que já morreram fisicamente, no dia da ressurreição, ouvirão também o toque da trombeta e viverão. O símbolo ali da ressurreição, né? As pessoas serão ressuscitadas. Jesus é o Senhor da vida. Nós, os que cremos, vivemos e vivemos para sempre, porque Ele quem nos deu a vida. Após a ressurreição de Lázaro, Jesus mesmo disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E ele pergunta: crês nisso? Jesus dá a vida. Jesus é o Senhor da vida. Não há vida longe do autor da vida. E a segunda resposta de Jesus é: Jesus tem poder também para julgar os homens. Como lemos lá no versículos 22 e 27, Jesus tem esta autoridade. Versículo 27, ele aplica a si mesmo o título messiânico de filho do homem. O Salvador deixa então bem claro seu papel também de juiz no dia do juízo final. Jesus não é um coitadinho, Jesus não é um bobão, Jesus não é um cara que saiu falando um monte de bobeira por aí. Ele é o Senhor, ele é o Senhor da igreja, ele é o Senhor da história, ele é o Criador do mundo, o Senhor de todos que dobrarão seus joelhos diante dele, e um dia irá separar os que são dos que não são. Isso vai acontecer, um dia isso vai acontecer, todos nós seremos julgados, mas sabemos que aqueles que não creram já estão condenados, conforme João 3,18, aquele que não crê já está condenado, vai ter o julgamento final, mas só vai ser o decreto final de Cristo. E no caso dos salvos, serão julgados para receber o galardão, porque nós já fomos absolvidos da condenação eterna. 2 Coríntios 5,10 diz: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba a retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja bem ou seja mal. É o nosso galardão. O que nós vamos oferecer para o Senhor? Quantas pessoas você ganhou para Cristo? Como que você tem servido ao Senhor? Eu às vezes brinco, né, que quando chegarmos lá no céu, Deus, ele vai receber a gente, e alguns ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, vai, aproveite. Mas tem alguns que talvez Jesus vai olhar e vai falar assim: ah, se não fosse minha graça e misericórdia, vai logo, né, antes que eu desista. Alguns vai ganhar então uma coroa linda, maravilhosa, e alguns aqueles bonezinhos, né, de vereador, né, tudo amassado, feio, né, é o galardão. Não sei, né, como que será efetivamente, né, mas a Bíblia fala da coroa, a Bíblia fala do galardão. O que você, o que eu, o que nós vamos oferecer ao Senhor? Algo para a gente pensar. Como é que tem sido a nossa vida cristã aqui? Por isso o cristão deve viver para a glória de Deus. Jesus é o Filho de Deus, ele deve ser honrado. Versículo 23, o Pai quer que o Filho seja honrado, ele sendo honrado, o Pai também é, mas deu a ele também, além de ter autoridade e poder de dar a vida, também de julgar, porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Uma definição do apóstolo Paulo, lá em Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Seu testemunho honra a Jesus, a sua vida tem honrado a Jesus. Concluindo então, Jesus é o Filho de Deus, nós fomos convencidos disso, amém? Os judeus ainda não, estão lá discutindo. Além das cinco testemunhas, também temos uma outra, que não foi falado ali, é falado depois, um pouco mais para frente, nos capítulos, se eu não me engano, 17, 16, 17, que é o Espírito Santo, mais uma das testemunhas, que testificam a nós, que Jesus é de fato o Filho de Deus, o próprio Deus, e hoje pertencemos a Jesus, o Filho de Deus. Que todos nós, a começar por mim, que todos nós possamos honrar o Filho com as nossas vidas. com o nosso testemunho, com a nossa fala, com o nosso pensamento, enfim, que nós possamos viver para a glória de Deus e para a glória de Jesus, o Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Ó Deus, como é precioso termos a sua revelação completa diante de nós. Eu fico imaginando como foi difícil para aqueles que viveram naquele tempo de conseguir crer que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cordeiro de Deus, que o Senhor é o Logos de Deus, que o Senhor é o Filho de Deus. Mas nós temos o privilégio de ter conseguido discernir quem é o Senhor em nossas vidas. Obrigado, Jesus. O Senhor se revelou a nós de uma maneira tão especial. E nós, de fato, podemos glorificar o Teu santo nome e agradecer ao Senhor pela salvação, pela vida eterna, por entender que o Senhor é Deus em nossas vidas, é Senhor e também Salvador. Obrigado, Jesus, porque nós temos este privilégio de não apenas pertencer ao Senhor, mas também de poder contribuir para o crescimento do Teu reino, levando as pessoas a conhecerem também esse evangelho que é fascinante. Ó Deus, obrigado. Mas também nós somos falhos, ó Deus. Nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E pedimos, Senhor, o Senhor nos ajude a caminhar de maneira que honremos o Teu nome. Corrija os nossos passos. Corrija, ó Deus, os nossos maus caminhos. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Deus. E nos ajude a caminhar de acordo com como o Senhor deseja de nós. Obrigado por cada um que está aqui. Obrigado também, ó Deus, por aqueles que estão viajando, estão voltando para os seus lares, ou que vão participar ainda, ó Deus, emendando o feriado com os seus familiares. Ó Deus, o Senhor esteja abençoando cada um deles, que eles possam aproveitar esse tempo ali em família, mas que também o Senhor traga eles em paz, em segurança, assim como também te pedimos, ó Deus, nos leve de volta aos nossos lares em paz, em segurança, e nos dê uma semana maravilhosa, uma semana agradável, uma semana debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado de proclamar, de falar do Teu amor. Esta oração que eu faço em nome Jesus, amém e amém.